Podcast BMJ Consultoria.
Olá, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e bem-vindos ao primeiro episódio de 2021. A gente vai continuar com as mesmas pautas que a gente estava tratando no ano passado. A gente até tentou diversificar os assuntos que seriam discutidos aqui hoje, mas parece que é um repeteco de tudo que a gente já veio discutindo em dezembro. A gente vai falar nessa edição um pouco sobre as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Desde o recesso, né, desde o nosso último episódio, nós tivemos algumas movimentações relevantes. A disputa da Câmara já está bem delineada, com o Rodrigo Maia escolhendo o deputado Baleia Rossi como candidato independente. Lá no Senado, o jogo segue um pouquinho mais aberto, mas a gente também tem algumas movimentações bem relevantes lá na Câmara Alta. A gente vai falar também um pouco sobre os últimos updates em relação à vacina. A gente tem o governador de São Paulo, João Dória, anunciando finalmente o índice de eficácia da Coronavac e também afirmando que vai levar essa vacina já para o processo de uso emergencial na Anvisa. Além disso, como não podia deixar de ser, a gente tem uma série de declarações do Palácio do Planalto e também do Ministério da Saúde que colocam em dúvida os planos de logística para a execução da campanha nacional de vacinação. E a gente vai fechar o episódio na parte internacional, falando sobre a invasão que foi observada lá no Capitólio e também sobre a eleição para as duas vagas do Senado na Geórgia, que acabaram garantindo a maioria democrata nas duas casas. Eles já tinham a Câmara dos Deputados e agora vão ter maioria também lá no Senado. Uma maioria mínima, né? O número mínimo para atingir a maioria, mas ainda assim os democratas ficam numa situação mais confortáveis. Bom, vão participar aqui dessa edição junto comigo os nossos consultores, Diogo Pascarelli. Tudo bem, Diogo?
Tudo bem, pessoal. Feliz ano novo.
Também aqui com a gente, Fernanda César. Tudo bem, Fê?
Tudo bem, Lucas. Feliz ano novo pra todos.
E fechando o time de hoje, Mariana Lírio. Tudo bem, Mari?
Oi, pessoal. Tudo bem? Feliz ano novo pra todos.
É isso, pessoal. Nós estamos gravando esse episódio na quinta-feira, dia 7 de janeiro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 8, em todas as plataformas de streaming. Sem mais delongas, vou chamar aqui a Fernanda para falar um pouco sobre as últimas movimentações. Como eu disse na abertura do episódio, a gente já tem uma corrida um pouco mais bem desenhada lá na Câmara dos Deputados. Fê, desde a semana do recesso até agora, conta pra gente um pouco como que os deputados se mobilizaram nessa disputa.
Bom, Lucas, a gente espera que janeiro sempre seja um mês de movimentações políticas muito forte nos bastidores, e esse mês não foi diferente. Então a gente está com uma movimentação política muito grande, né? As lideranças partidárias estão se movimentando. Hoje a gente tem um cenário na Câmara dos Deputados muito bem estruturado, com duas candidaturas muito fortes, né? As duas maiores candidaturas, e algumas outras candidaturas menores, próprias, né? De candidatos próprios, que vão tentar aí no início de fevereiro a presidência da Câmara. Já no Senado, o que a gente tem é um cenário bem diferente. A gente tem apenas uma candidatura mais definida, né? A gente viu que o DEM escolheu o Senado para apostar suas fichas esse ano. Então, a gente tem a candidatura do Rodrigo Pacheco começando a ganhar uma forma, já tem um outro partido articulado ali junto, né? Que é o PSD. Então, no Senado, a gente está com um cenário mais quase que pacificado, né? Esperado que outros senadores se movimentem para lançar candidatura, mas por enquanto a gente, aí, menos de um mês para as eleições, a gente só vê o nome do Rodrigo Pacheco circulando de forma forte. Eu vi o Major Olímpio também lançando aí a candidatura dele, mas de forma mais mobilizada e forte para de fato ganhar a eleição, o Rodrigo Pacheco é o único no Senado, por enquanto. Na Câmara, o que a gente viu essa última semana, né, na verdade ontem, quarta-feira, é que o Baleia oficializou a candidatura dele. A gente já sabia que era o nome do Rodrigo Maia, né? Alguns dias atrás o Rodrigo já tinha feito esse anúncio, mas ontem, na quarta-feira, foi a oficialização da candidatura, junto com todas as lideranças partidárias. Foi bem um momento bem interessante, assim, ver a forma como ele escolheu de oficializar a candidatura, passando um vídeo antes da coletiva, um vídeo falando sobre a importância da Câmara e meio que afastando a candidatura dele de um posicionamento político, né? Colocando mais como a defesa da Câmara dos Deputados como órgão, como instituição independente, do que como se fosse um bloco partidário. Um bloco muito, muito diferente, né, do que a gente está acostumado, a oposição está junto. Então vai ser interessante ver como a eleição na Câmara vai se desenrolar aí entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira.
Fê, queria recuperar um ponto que você falou quando você estava falando um pouco sobre a campanha no Senado, de que o Major Olímpio, ele também vai lançar uma candidatura, né? E a gente sempre tem aquelas candidaturas independentes, né? Então é importante reforçar que a gente tem dois nomes fortes na Câmara, como você já disse, né? Um nome forte no Senado, que é o Rodrigo Pacheco, mas nada impede que outros deputados, outros senadores lancem as suas próprias candidaturas. Vale dizer que a presidência das casas são posições que não dependem da proporcionalidade do partido ou do bloco, ou seja, qualquer parlamentar é livre para concorrer. E aí a gente tem um fato curioso, né? O deputado, agora presidente, né, mas então deputado Jair Bolsonaro, lançou a sua candidatura como independente, né, na eleição em que o Rodrigo Maia acabou sendo eleito, e ele recebeu 4 votos, né? Então vale a pena a gente olhar também para esses candidatos nanicos, né? Quem sabe eles não surpreendem na carreira política em momentos futuros. Agora, falando um pouco sobre a Câmara, né, você trouxe um pouco desse papel da oposição, de que a candidatura do Baleia Rossi, ela está juntando esses partidos também, que são mais independentes ao governo, né, que compõem o chamado Centrão, mas tem uma independência maior do Palácio do Planalto e também dos partidos de esquerda. Mas esse foi, talvez, um dos grandes debates que a gente teve nessa primeira semana do ano, né? A gente teve a afirmação de que o Baleia Rossi iria ser o candidato do Bloco Independente lá no dia 22 de dezembro. Antes disso, o Rodrigo Maia estava na dúvida se indicaria o Agnaldo Ribeiro, do PP, que é o relator da reforma tributária, ou o Baleia Rossi, do MDB. Acabou vencendo o Baleia Rossi. Mas esse nome gerou um certo mal-estar entre alguns partidos de oposição, e a gente teve, ao longo dessa semana, o PT, que é a maior bancada da Câmara, tem mais de 50 deputados, anunciando apoio a essa candidatura, mesmo com as rusgas que o PT tem agora com o MDB, né? Então acho que é bem interessante da gente mencionar isso, né? De que mesmo com os partidos de esquerda formalizando o apoio a esse bloco, a gente teve uma série de discussões internas bem acirradas, né, para ver qual seria o posicionamento desses partidos.
Lucas, a gente tem que observar algumas coisas com relação a essas eleições. O fato da oposição estar apoiando um presidente não significa que a oposição apoia o partido desse presidente ou apoia todas as decisões, né? Você estava falando sobre as eleições, as candidaturas solos, e é muito importante a gente distinguir uma eleição popular, então quando a gente está escolhendo os nossos representantes, presidentes, deputados, da eleição dentro do parlamento, né? A eleição dentro do parlamento, ela é feita com base em capital político, ela é feita em base de muita negociação, e ela é feita com base em quem realmente pode ganhar. Então, quando a oposição, ela decide se aliar a um dos candidatos, ela está reconhecendo que um candidato próprio não vai ganhar e que é melhor ela se associar a um outro candidato que estabelece um comprometimento com eles de que vai dar espaço para a oposição atuar. Foi isso que aconteceu durante as eleições que o Rodrigo Maia participou. Ele conseguiu um apoio da esquerda fazendo esses acordos de que daria espaço para a oposição atuar, e de fato deu alguns espaços. É claro que eles tiveram alguns momentos de tensão, mas aconteceu. O que a gente pode esperar daqui para frente é que esse mesmo relacionamento, caso o Baleia vença as eleições, permaneça, né? A gente viu que o que estava em jogo ali no acordo para a oposição embarcar no bloco era justamente a atuação em CPIs contra o governo, né? O governo Bolsonaro, e algumas outras questionamentos a ministros. Então, é um acordo que, caso o Baleia Baleia ganhe, a oposição pode atuar e ela não vai receber a porta fechada da presidência da Câmara. Não significa que o PT apoia o MDB ou qualquer outro partido de direita, mas significa que eles fecharam algum tipo de acordo para que tenham alguma possibilidade de atuação nos próximos anos. E aí é importante, você citou o Agnaldo Ribeiro, que era uma das possibilidades de escolha. A gente tem que sempre ter em mente que esses dois candidatos fortes que a gente tem hoje, Baleia Rossi e o Arthur Lira, eles são candidatos ali de partidos com tradições muito similares, né? Não são dois candidatos de oposição um ao outro, né? Eles são candidatos que representam uma parte bem significativa dos partidos e de políticos, assim, de longa data da casa. E o Agnaldo, que era um dos candidatos, né, dentro do bloco do Rodrigo Maia, é do mesmo partido do Arthur Lira, que está saindo pelo outro bloco. Então, assim, a gente tem aí uma configuração bem interessante, porque os dois, obviamente, do mesmo partido, mas os dois, eles sempre tiveram ali um desgaste interno entre eles, e é interessante vê-los, assim, nessa posição, né? Poderia ter sido um contra o outro, mas a gente vai ter aí só o apoio do Agnaldo ao Baleia, por enquanto.
Eu acho esse ponto fundamental, eu queria pegar ele para a gente falar um pouco sobre dissidências, mas antes disso, só retomando um pouco para esse papel das esquerdas nessas eleições, eu acho interessante a gente observar e fazer um paralelo em relação a 2019, né? Então, o PT foi a maior bancada da Câmara eleita para essa legislatura, né? Então, já era a maior bancada lá em 2019 e continua sendo agora em 2021. A grande diferença é que ele foi categoricamente preterido das negociações, né? Então, o PT, naquele momento, em 2019, a gente tinha a união do Centrão em relação ao Rodrigo Maia, nenhum outro nome chegou a ameaçar. É claro que houve dissidências em relação à candidatura do Maia, mas em nenhum momento elas prejudicaram a chance do presidente de ser eleito. Inclusive, o Maia teve uma das maiores votações quando a gente pega a Câmara nos últimos 20 anos, né? Então, de fato, a gente tinha o Centrão mais unido. Nesse ano, a gente tem a desunião e aí as esquerdas voltaram a ter um papel muito mais importante, né? E o PT, sendo a maior bancada, tendo mais de 50 votos, acaba sendo um pouco da joia da coroa, né? Então consegue fazer algumas condições, né? Consegue colocar algumas condições para apoiar o nome do Baleia Rossi, né? Como você bem pontuou, tem aí a participação em CPIs, e também é uma coisa que vale a pena a gente manter em vista, né? Principalmente quando a gente olha a composição desses blocos, é que os blocos vão ser usados para definir quais partidos vão ter acesso aos cargos da mesa diretora da Câmara e do Senado, né? Então, são seis cargos titulares, além do presidente, a gente tem dois cargos de vice-presidente e quatro de secretários, e a gente tem mais quatro de suplentes de secretários. O PT, em 2019, só conseguiu emplacar um nome na quarta suplência, um cargo muito relegado, com pouca atribuição dentro da Câmara, e agora já tem gente falando sobre o PT pegar a primeira secretaria ou até uma das vice-presidências, né? Então, importante a gente ter em vista que esses partidos também vão ter espaço dentro desses cargos da mesa diretora, que tem funções administrativas muito importantes, né? E que acabam contando bastante na geopolítica, tanto da Câmara quanto do Senado. Agora, quando você estava falando sobre essa questão do Agnaldo e do Arthur Lira serem do mesmo partido, a gente tem também um racha visível no Democratas, né? Então, o Elmar Nascimento, que é do Democratas da Bahia, era um dos candidatos também que estavam sendo cogitados para o bloco do Maia. Agora a gente já tem informações de que ele está fazendo campanha pró Arthur Lira, né? Então, mesmo o Rodrigo Maia não conseguiu unificar o DEM, né? Ele deve chegar rachado nas eleições. Queria que você comentasse um pouco sobre o papel que as dissidências vão desempenhar, lembrando que é uma eleição secreta, né? Então a gente não vai ter acesso aos votos dos parlamentares, só ao resultado final.
Lucas, eleição secreta é complicado, né? A gente está falando de dois grandes blocos, né? E a gente, se a gente for juntar o número de cada um dos partidos que estão apoiando cada bloco, eles estão com votos parecidos, né, similares, mas a gente tem alguns partidos que não declararam apoio a nenhum dos dois, a gente tem políticos que estão ali de um lado, mas vão votar no outro, a gente tem muita gente ainda indecisa, e o que acontece? Janeiro é a hora desses parlamentares começarem a viajar, Então, eles estão viajando, se encontrando com lideranças políticas, se encontrando com parlamentares e apostando nessas dissidências justamente para fechar a quantidade de votos necessários para ganhar a presidência. Então, a gente está vendo bastante disso. A gente viu aí que nessa semana o Baleia estava aqui em Brasília, mas ele já voltou, já começou a fazer de novo as viagens e conversar e começar a tentar negociar com outras pessoas fora desses partidos que já estão apoiando, até mesmo pessoas que estão nesses partidos que estão ali no muro ainda, não sabem quem vão votar e estão esperando ver que tipo de acordo eles conseguem tirar. Uma coisa importante da gente comentar é que, por exemplo, o Arthur Lira, que é o candidato do outro bloco, que é o candidato que tem o apoio do governo, né? Ele já está utilizando a vacinação, né? A vacinação federal, como uma forma de ganhar alguma vantagem ali com o pessoal do Amazonas, né? Ele esteve no Amazonas essa semana e como ele vai ter ali o Marcelo Ramos, que é um deputado do Amazonas, como um dos vice-presidentes, ele tá tentando trazer mais gente para votar, né? Tentando ali alimentar um pouco num acordo, falando assim: olha, se vocês me derem o apoio, eu vou tentar negociar com o governo federal para a vacinação federal começar aqui pelo estado do Amazonas, que é um pouco complicado, né? Porque o governo federal ainda nem começou direito a trabalhar em como vão ser iniciadas essas vacinações, mas claro, o Amazonas é um dos estados que está com casos, uma situação mais complicada do que os outros, né? Se não me engano, é o estado que estava na classificação roxa, seria acima da vermelha, né? Então, a gente já está vendo aí umas negociações um pouco maiores do que a gente costumava ver nos outros anos, né? Que ficava ali entre os cargos das mesas, né? Como você falou, Lucas, e como, claro, com a questão das comissões, né? Que a gente também espera ver esse ano, a gente já está vendo um pouquinho além, né? A gente viu o Baleia também se pronunciando sobre tentar uma sessão extraordinária também para usar a questão da vacinação e puxar uma sessão extraordinária da Câmara e do Senado. Então a gente está vendo muitas forças políticas tentando usar o momento da vacinação contra a Covid de forma bem, bem política para tentar elevar votos durante a eleição da presidência.
É bem interessante, Fê, você trazer esse assunto à tona, né? E a gente vê como que os poderes eles vão interferindo nessa dinâmica das eleições, né? Então, de fato, a gente tem como um dos principais triunfos do Arthur Lira essa proximidade com a máquina pública, né? Então, além de conseguir ter um acesso muito mais fácil ao Ministério da Saúde e, de alguma maneira, propor aí prioridades regionais para a campanha nacional de vacinação, um dos grandes triunfos que o Arthur Lira está trabalhando nesse momento é com uma eventual reforma ministerial, que é esperada lá para o início de fevereiro, né? Assim que a gente tiver o resultado, com o Bolsonaro privilegiando aí quem apoiou, né, o governo durante as eleições para a presidência das duas casas, né? Então é um grande trunfo, por isso que às vezes a gente olha para os tamanhos dos blocos, né, e o do Maia tem quase o dobro de parlamentares em relação ao Arthur Lira, mas não dá para descartar esses trunfos que o candidato governista acaba levando tradicionalmente, né? Além disso, acho que dá para falar também, né, você estava falando sobre o papel que o Arthur Lira está tentando exercer lá no Amazonas, e a gente teve também nessa semana o governador de São Paulo, João Dória, revogando alguns aumentos na alíquota do ICMS, que começariam a valer a partir do dia 15 de janeiro, por conta da reforma tributária que foi aprovada lá na Alesp em dezembro do ano passado. Então, essa revisão das alíquotas ela aconteceu para privilegiar o setor do agro, também teve alguns insumos de medicamento que entraram nessa linha, e isso, é claro, acaba beneficiando também os parlamentares que estão mais envolvidos com o setor produtivo lá em São Paulo, e vale destacar que o Baleia Rossi é uma figura muito próxima ao João Dória, né? Então também tem essa visão de que houve aí uma bola trocada, olhando essa disputa para a presidência da Câmara. E só para a gente finalizar esse assunto, Fê, queria que você falasse um pouquinho sobre o Senado, né? Você mencionou a candidatura do Rodrigo Pacheco, que é o candidato do Alcolumbre, mas a gente tem também uma discussão grande no MDB, né? O partido chegou rachado nas eleições de 2019, não conseguiu emplacar o nome do Renan Calheiros e nem da Simone Tebet, e o que a gente tem até o momento é a bancada tentando entrar em alguma convergência, não é isso mesmo?
É, Lucas, o MDB, ele tem 13 senadores, né? 13 senadores é bastante coisa, né? E ele tem uma força, assim, ele tem senadores muito fortes, em posições com capital político muito grande. Então, é uma surpresa que na eleição passada a votação ficou tão rachada. Esse ano não é diferente, que a votação, a gente olhe pro MDB para saber como é que vai ser a eleição, né? Eu falei que hoje a gente tem um nome forte, mas é hoje, né? Hoje é dia 7, né? A gente não sabe se daqui 2 dias, 3 dias, a gente vai ter uma eleição completamente do avesso quando o MDB anunciar um nome, né? A gente sabe que eles estão tentando um consenso interno para lançar essa candidatura, mas até agora a gente ainda não viu quem pode ser ou com que força essa pessoa vem, se ela vem com o Partido Unido ou se vai ter algum racha, né? Isso é importante a gente ficar de olho, porque a gente sempre foca bastante na Câmara, mas o Senado tem nas mãos alguns poderes próprios muito importantes. O presidente do Senado, ele também assume a presidência do Congresso, é ele que monta e define as datas da reunião, né, das reuniões conjuntas do Congresso e de quando os vetos vão para a pauta. Projetos muito importantes, né, e também com a distribuição de algumas relatorias importantes, como a do orçamento. Então a gente tem que ficar bem, muito de olho aí nessa eleição do Senado, que está um pouquinho mais lenta para desenrolar do que a da Câmara, mas a gente espera aí que nessa segunda metade de janeiro a gente já tenha uma definição mais forte de quem são os candidatos e de como vai se definir a eleição lá.
Lembrando que em 2019 a gente teve a votação por cédula de papel lá no Senado, porque não estavam confiando no sistema de votação secreta, né? Alguns senadores queriam mostrar a cédula para quem que eles tinham votado. A gente teve na contagem sumiço de algumas cédulas. A Cátia Abreu assumiu a mesa, né? Sentou no lugar do Alcolumbre. Então não foi uma eleição fácil, né? Tomara que seja um pouquinho mais tranquilo esse ano.
Foi bem emocionante, para falar a verdade. Eu acho que a gente vai sempre lembrar da Cátia Abreu com a pastinha dos papéis, né, para iniciar a sessão, correndo para um lado e para o outro, impedindo. Mas a gente espera que isso não aconteça esse ano, apesar de que essa questão sobre o voto, né, de cédula continua, né? Alguns parlamentares continuam insistindo para que esse seja um tipo de voto que seja levado em consideração e que se mude o processo que a gente tem atualmente. Votação com um tipo de registro, aí vem, a gente sabe que o voto em cédula não é só dentro do parlamento que a gente tem essa discussão, né? A gente tem, aí a gente viu o Bolsonaro mesmo falando sobre isso essa semana, e grande parte dos apoiadores dele também defendem esse tipo de eleição, não só dentro do parlamento, como fora, né? Então, vamos ver, vai ser interessante ver isso aí.
E além disso, né, a gente já tá tendo discussão sobre se vai ter votação remota ou não, né? O Rodrigo Maia veio a público essa semana, disse pela primeira vez que estava cogitando realizar uma sessão semipresencial, onde os deputados poderiam votar também à distância, e o Arthur Lira já está contra essa medida, né? Que aqui só sejam considerados os votos de quem estiver em Brasília. Então vai ser uma discussão bem, bem longa também sobre os procedimentos, né? Além dos candidatos. Mas enfim, tem muita água para rolar, e é claro que a gente vai continuar acompanhando tudo aqui no podcast. Bom, avançando na nossa pauta, a Fernanda já mencionou que a campanha nacional de vacinação está sendo usada como trunfo lá na eleição da presidência da Câmara. Mas o fato é que a gente tem um imbróglio muito grande, né, Diogo? Até agora a gente não sabe se vai ter seringa ou não. O Bolsonaro, o ministro da Saúde acabam recuando em uma série de falas. Queria que você também iniciasse a sua fala trazendo um pouco para a gente do que aconteceu desde as semanas de recesso até agora em relação à campanha de vacinação do governo federal.
Pois é, Lucas, realmente acho que até o Ministério da Saúde está tentando entender o que aconteceu, né, nos últimos meses, porque foi uma gafe estrondosa, né? Mas tentando resumir aqui muito rapidamente, a gente está lidando com o Ministério da Saúde que diversas vezes tem demonstrado problemas, né, na questão de planejamento e logística. Pois bem, começou a discussão sobre vacinas ganhar muito força no final de 2020, ali entre novembro e dezembro, porque outros países já estavam começando a vacinação. Inglaterra, Estados Unidos, aqui na América do Sul também, mesmo a Argentina com a vacina russa. E essa pressão aumentou muito em cima do governo federal. O ministro Pazuello, junto com a equipe do Ministério da Saúde, começou a intensificar as negociações com as diversas produtoras, e isso eventualmente levou a que eles percebessem que não haveria seringa o suficiente para vacinar toda a população brasileira, menos ainda os públicos prioritários, né, que são aqueles quatro grupos que receberão a vacina primeiro. Diante dessa situação, foi aberto um processo de licitação, processo normal que o Ministério faz dioturnamente. Até aí não é uma novidade. O que é novidade é o Ministério da Saúde abrir um processo de pregão em meio a uma situação dessa e, ao tentar buscar a compra de milhões de unidades de vacina, conseguiu apenas 2% do quantitativo necessário para uma campanha de vacinação nacional. Isso veio à tona, foi uma vergonha, né, para o ministro Pazuello, mais uma das vergonhas que ele passa enquanto gestor da pasta da saúde. Mas nos últimos dias a gente tem visto já uma movimentação, uma adaptação do Ministério da Saúde quanto a essa situação das vacinas. Algumas medidas foram adotadas. Acho que vale a gente destacar três, né, que aconteceram mais recentemente. A primeira, diante da incapacidade de comprar as vacinas, o governo proibiu a exportação, ou seja, os que produzem no Brasil não podem vender mais para outros países. Essa foi a primeira medida do Ministério da Economia. A segunda foi a redução da alíquota de importação de seringas e agulhas, né? Ou seja, facilita a compra pelos gestores de saúde. E a última ação foi a medida provisória que foi publicada no dia 6 de janeiro, que flexibiliza a compra das vacinas. Então, desde esse ocorrido da incapacidade de compra, vamos colocar assim, o governo deu uma chacoalhada e tentou correr atrás realmente para resolver essa situação. Uma outra alternativa buscada pelo ministro Pazuello, que inclusive fez parte da fala dele ontem em rede nacional, ontem falando em referência, né, que a gente está gravando no dia 7 de janeiro, o ministro falou que no Brasil existem sim seringas o suficiente e equipamentos o suficiente, né, para vacinar toda a população, uma vez que nos estados e nos municípios existe um estoque de aproximadamente 60 milhões de unidades, e que o governo vai comprar da Organização Pan-Americana da Saúde outras 8 milhões, e que, conversando com as associações representativas do setor de equipamentos, foi acordada uma compra de outros 30 milhões. Então, ainda, o que nós temos hoje no Brasil são 60 milhões de seringas, apesar do Ministério da Saúde defender que nós já temos mais de 300 milhões de doses que teremos acesso, né, nos próximos meses.
E, Diogo, em paralelo a isso, a gente finalmente teve o avanço da Coronavac, né? Então, depois de muita promessa, a gente teve hoje, né, na quinta-feira, dia 7, o governador de São Paulo, João Dória, vindo a público com a eficácia da vacina e também afirmando que já entrou na Anvisa solicitando a aprovação para uso emergencial. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também falasse um pouco sobre os índices de eficácia, né? Muita gente ficou decepcionada quando a gente lia sobre a vacina da AstraZeneca, de outros laboratórios. A gente estava falando em índices de eficácia acima dos 90% e essa vacina aparentemente chega com índices de 76%. Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso.
Legal. Eu acho que todo esse capítulo da Coronavac, ele é muito importante para a gente observar a movimentação do combate à pandemia no sentido de adquirir as vacinas, né? A gente pode fazer um exercício aqui de raciocínio e pensar que, se a gente não tivesse essa corrida pelo registro da Coronavac ou essa oposição ativa que o Dória tem feito ao governo federal, provavelmente o Brasil estaria alguns passos atrás do cenário que a gente está hoje, né? A gente pode observar que, à medida que a Coronavac veio avançando e que o Dória veio fazendo manifestações de quando que ia começar a vacinação no estado de São Paulo, que ia começar em dezembro, depois ia começar em janeiro, que ia registrar a vacina, sempre falando nas próximas semanas, sempre uma fala do Dória positiva como essa, positivista, por assim dizer, era seguida por um movimento do governo federal. Então, acho que vale aí a gente fazer um parêntese de interpretação sobre a Coronavac em si e o papel que ela tem na corrida da imunização no Brasil, pensando no âmbito federal. Especificamente sobre o registro da Coronavac, a Anvisa até às 14 horas do dia 7 ainda não tinha recebido a solicitação de registro emergencial da vacina. Mas eles já confirmaram também que durante a reunião que houve hoje pela manhã com o Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac na Anvisa, já havia sido dado como certeza que seria submetida essa solicitação entre hoje, quinta-feira, e amanhã, dia 8, sexta-feira. Ainda não aconteceu, tá? Mas deve acontecer, e tal qual deve acontecer também, não só da Coronavac, mas a da Oxford Butantan em parceria com a Fiocruz. Isso é uma notícia excelente, né? Você vê que tem uma corrida que é boa para o brasileiro. Agora, sobre os índices de efetividade, né, da vacina, que não chegam perto à vacina que foi produzida pela Pfizer, né, que chega a 90%, mais de 90% de eficácia, a gente tem que entender que o índice de 78% ele é um índice muito bom de eficácia. Né? A gente está falando entre não ter nada, que é o que a gente tem hoje, e ter 78% de chance de eficácia. Né? Se a gente pensar numa dialética muito fraca, mas que existe também para a gente fazer um exercício de raciocínio, a gente, 70% é muito mais do que a gente precisava tirar no colégio, vamos dizer assim. Então, é muito alto. Tá? Uma coisa que ainda precisa, na verdade, ser avaliada melhor por especialistas, e o governador Dória vai ter que comprovar, é a eficácia de 100% na redução de agravos e casos gravíssimos da doença. Né? Durante a coletiva que ele fez hoje, ele não só apresentou esse dado de 78%, como esse de 100%. É muito interessante que isso aconteça, que a gente tenha de fato esse 100%. A gente tem isso em outras vacinas, mas também necessário ainda comprovar isso, né? Ele apresentou isso durante uma coletiva de imprensa, mas as informações, as publicações ainda precisam vir, ainda precisam ser questionadas pela academia competente, né? Então, a gente não pode afirmar com certeza que é 100%, uma vez até que a gente está falando de um estudo clínico que, apesar de ter sido feito no Brasil, ele é feito com um número restrito de pessoas, né? Uma vez que a gente começar a aplicar a vacina em toda a população brasileira ou em grande parte da população brasileira, essa taxa de 100% ela vai se confirmar ou não a partir do monitoramento pós-mercado, que é a Anvisa recebendo notificações de efeitos adversos. Então, o prognóstico é muito positivo, tudo bem que não é os 90% ou os 100% de eficácia que a gente queria em um primeiro momento, mas com certeza já é super importante na batalha contra a pandemia no Brasil.
Acho que isso reforça também um outro ponto, né, Diogo, que a gente não vai ter a erradicação da Covid no Brasil, né, mesmo com a vacinação. Isso reforça a necessidade da gente conseguir levar a população para se vacinar, né?
O termo de compromisso, ele não é tão prejudicial quanto a narrativa que se constrói em torno dele. Por que não é tão prejudicial? Toda farmacêutica, toda produtora de um produto ou um insumo de saúde, ela é terminantemente responsável pelos efeitos adversos que aquilo pode provocar. É evidente que existe um grau de aceitabilidade, né, dentro de cada produto, mas se eventualmente um paciente, tendo ele assinado um termo de compromisso ou não, e tendo um efeito adverso, a empresa vai ter que responder isso, seja para a Anvisa, dependendo do efeito adverso que ela vai observar, ou mesmo para a justiça. É claro que a Anvisa faz um trabalho de vigilância sanitária para evitar que esses casos cheguem à justiça, então tudo entra numa questão regulatória. Mas por que é menos prejudicial que a narrativa que se constrói ao redor disso? Porque você acaba criando uma necessidade de aceitação para uma pessoa que vai tomar aquela vacina, em que bota a pessoa em dúvida, sabe? Todos nós participamos, enquanto crianças, de campanhas de vacinação, da polio, sarampo, sabe? Isso ajudou o Brasil a entrar em outro patamar do ponto de vista de saúde pública internacional. E quando você pede para uma pessoa assinar um termo de compromisso de que ela está ciente, que ela pode passar mal, que ela pode isso, pode aquilo outro, você acaba criando a percepção de risco para ela, que apesar de existir, não é tão grande a ponto dela precisar assinar um termo de consentimento, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, esse é o maior problema. Quanto erradicar ou não a Covid no Brasil, eu acho que a gente pode pegar aí alguns exemplos internacionais, ou mesmo o exemplo da H1N1, que a doença ela não chega a ser erradicada 100%, mas os índices dela começam a tender a zero. Né? E é isso que a gente busca. Se eventualmente ela chegar a ser erradicada, seria brilhante. Mas se fosse tratar de um vírus gripal, de síndrome gripal, é muito difícil erradicar 100%. O exemplo da H1N1 é clássico nisso, porque ele sofre mutação. A gente está agora enfrentando a segunda onda da Covid e já observa uma mutação que aconteceu no Reino Unido, foi mapeada inicialmente no Reino Unido, e outra que já está vindo da África. Então, a gente pode observar que isso vai acontecer outras vezes. Então, erradicar vai ser muito complicado. No entanto, os impactos negativos e a resposta imunológica da população é que a gente consegue melhorar por meio da vacinação. E aí, esses movimentos anti-vacina, na minha opinião, acaba sendo um movimento anti-humanitário. Porque quando você decide não tomar uma vacina, tudo bem, é uma decisão sua. Mas, nesse caso em específico, você está falando de saúde pública coletiva, certo? Então, se, por exemplo, se você quebrou uma perna e você não quer botar uma prótese, esse problema não vai afetar ninguém, certo? No ponto de vista de saúde pública. Do ponto de vista de uma gripe ou de uma virose, no caso da pandemia, uma vez que você não se imuniza, você pode ser um vetor de transmissão da doença, certo? E não só isso, você pode demonstrar agravos na sua condição de saúde que vai tomar um leito e recursos de saúde pública que poderiam ser evitáveis. Então, existe uma série de implicação que a vacinação tende a reduzir, né? Então, esse movimento anti-vacina, ele acaba sendo negativo nesse sentido, né?
Diogo, só para a gente fechar esse tema, uma polêmica bem grande que ocorreu também no início desse ano foi sobre a participação da iniciativa privada na campanha de vacinação, né? Então, teve uma polêmica muito grande sobre clínicas particulares serem autorizadas a comprar a vacina. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Essa discussão sobre compra de vacina pelo setor privado, ela é uma discussão muito interessante, porque não existe veto à compra de vacina pelo setor privado. Nada na regulação impede o setor privado de comprar uma vacina. Tanto é que a gente consegue pensar vários exemplos aí de empresas fornecendo a vacinação para os seus funcionários. O que é a discussão principal é o quanto que isso é ético. Acho que esse é o ponto que mais se discute, né? Porque se a gente pegar, falo muito rápido aqui, mas se a gente pegar os primórdios do SUS, do sistema de saúde brasileiro, no começo só teria acesso à saúde quem trabalhava, certo? E o movimento que formou o SUS, o movimento social que formou o SUS, buscava exatamente uma saúde universal. Trazendo para o nosso retrato atual, se a gente começa a vacina ou começa a colocar mais vacina no setor privado do que no setor público, só vai ter acesso também quem trabalha, quem tem dinheiro para comprar. Então, as disparidades que a gente observava no Brasil em 1960, 1950, elas seriam replicadas para hoje, o que é um pouco absurdo, né? Quando você pensa o tanto que o SUS evoluiu. Agora, de novo, é uma discussão ética, porque nada proíbe. De toda forma, a vacinação no setor privado, ela só vai poder acontecer, assim como no setor público, por meio de vacinas e imunizantes aprovados e devidamente registrados, seja emergencialmente ou permanentemente, pela Anvisa, o que não aconteceu. Hoje a gente não tem registro de nenhum imunizante no Brasil. Hoje, quinta-feira, às 17 horas. Pode ser que amanhã esse cenário mude. Mas o maior problema, o maior desafio para o setor privado, e aí a gente tem os exemplos maiores, a ABCVAC, né, e a CNI, que já demonstraram que juntas devem comprar 9 milhões de doses para oferecer para trabalhadores e no setor privado, é porque não existe oferta internacional de vacina, que as principais vacinas, as mais eficientes, as mais seguras, estão sendo compradas aos montes pelos governos. Então, não existe excedente para ser vendido para o setor privado. É o maior desafio para quem quer comprar e vender aqui, mas o obstáculo legal, ele não há. Mas o Ministério da Saúde já destacou que vai tomar medidas para garantir que eventuais iniciativas privadas não interfiram na vacinação pública e mesmo que na privada seja observada os públicos preferenciais, ou seja, seriam aqueles quatro grupos, né? Idosos, comorbidades, profissionais de saúde, etc.
O grande desafio, né, Diogo, vai ser fiscalizar todo esse processo, né? Se já é difícil pelo SUS, imagina quando a gente contar com a malha privada também, né? Mas, de uma maneira ou de outra, quanto mais vacinas a gente tiver no Brasil, melhor é, né? Mais rápido a gente imunizar a população, melhor. Bom, pessoal, avançando na nossa pauta, então, vamos falar agora sobre política internacional. Os Estados Unidos viram que o Brasil brilhou muito no noticiário político do ano passado e não quis passar a vergonha nesse ano, queria algumas manchetes para si. Então, o assunto do momento, né, o que dominou todos os canais de notícia na última quarta-feira, foi a invasão de manifestantes pró-Trump lá no Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos. Mari, queria que você começasse contando para a gente um pouco sobre essa bagunça, né? Em eleições normais, né, eleições anteriores, essa sessão que o Congresso iria realizar, ela seria muito protocolar, né, com um tom muito técnico, algo que não aconteceu esse ano. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Lucas, é exatamente o que você falou. Geralmente, esse processo é basicamente contar os votos do colégio eleitoral. Então, é uma coisa muito formal, não acontece, geralmente, nenhum tipo de baderna, nenhum tipo de bagunça, mas o que a gente já esperava, na verdade, que fosse acontecer algum tipo de acontecimento, na verdade, porque o Trump, o presidente Trump, tinha pedido para o vice-presidente Mike Pence, que é o presidente do Senado, que ia, na verdade, comandou a sessão, para ele não aceitar os votos a favor de Biden, para ele não aceitar a vitória de Biden. E o Pence já tinha recusado isso, ele até divulgou uma carta enorme no Twitter dele, falando que ele tem que seguir a Constituição e todas essas questões. Só que então a gente já estava esperando algum tipo de... Porque a gente já sabia que, por exemplo, alguns republicanos poderiam reclamar. Por exemplo, o Ted Cruz, que é um republicano bem famoso, que concorreu, inclusive, às eleições republicanas na última eleição, quando o Trump foi eleito. Ele também já tinha reclamado do resultado, tinha contestado a vitória de Biden. Então a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer. Só que o tumulto que houve, assim, é uma coisa que não... A gente não tinha nem como esperar. Principalmente de um país como os Estados Unidos. E eu acho que esse é o grande dilema, porque os Estados Unidos, eles têm muito orgulho, assim, de ser o país da democracia. E eles promovem, né? Eu não posso usar esse termo. Mas eles têm institutos, eles financiam a democracia em outras regiões. Então você vê uma coisa, uma invasão do Capitólio, da forma em que ocorreu, assim, com o mínimo de segurança e com umas imagens absolutamente insanas. Porque você pega aquele homem também, por exemplo, aquele cara vestido de viking, sem blusa, no meio da Capitólio, o outro sentado na cadeira da presidência. Então, é uma imagem que eles estão passando pro mundo de que agora eles não são mais um exemplo que reina de democracia. E pra eles é muito marcante.
Eu acho que é interessante esse momento de fragilidade da democracia acontecer nesse contexto atual, né? A gente tem projeções para que daqui a 10, 15, 20 anos a China ultrapasse os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Né? E é um pouco do que você tinha pontuado, né, Mari? Os Estados Unidos sempre se destacaram como, pelo menos, a maior democracia ocidental do mundo. Né? A gente tem a Índia também, que em termos populacionais seria a maior democracia do mundo, mas quando a gente pega aqui no Ocidente, os Estados Unidos lideram como um país grande, que tinha instituições, que tem, né, instituições fortes, e que servia de... ideal de democracia, né? Principalmente para os países ocidentais, ocidentais. Então, eu acho bem relevante, né, a gente observar isso justamente como contraponto à política do Donald Trump, né? Que era de levar esse ideal da América, de fortalecê-lo e de continuar promovendo, como você bem pontuou na sua fala, né? No final do dia, o que a gente tem é uma democracia um pouco mais vilipendiada, né?
Exatamente, Lucas. E o que é interessante agora, por exemplo, é que a gente já viu manifestações do presidente do Zimbábue, por exemplo, e o que ele falou é que no ano passado o Trump ele impôs sanções econômicas ao Zimbábue, e ele alega que ele está fazendo isso sob pretexto, assim, de defender a democracia. E agora o que ele quer, basicamente, o presidente do Zimbábue, é voltar atrás com isso, porque aparentemente os Estados Unidos já não são mais uma nação democrática como eles alegam ser. Então, a gente pode esperar manifestações desse tipo. Isso vai preocupar muito governantes, então vai preocupar os senadores, os governadores e os parlamentares. Então a gente já tá vendo várias movimentações para tirar o Donald Trump do poder, mesmo que falte agora só 13 dias, no dia que a gente tá gravando, né, na quinta-feira, falta agora só 13 dias para o dia 20, para a posse do Joe Biden. É uma mensagem que eles querem passar pro mundo que, olha, apesar do Donald Trump ter incitado essa violência e causado toda essa manifestação, nós somos um país democrático, sim. Então o que vai acontecer agora é que eles vão lutar de alguma forma para poder tirar o Trump da presidência. Como é que eles vão fazer isso? isso. Uma opção que eles estão cogitando é invocar a 25ª Emenda da Constituição. Basicamente, permite que o vice-presidente e os secretários decidam pela remoção do dono do presidente. Então, eles podem fazer isso por motivos de saúde, por alegar incompetência do presidente de se permanecer no cargo. Então, é bem simples, eles mandam uma carta para o Senado e o Senado tira eles da presidência ou para o Congresso, de forma geral. Se isso não der certo, por exemplo, a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados, já falou que ela quer abrir um processo de impeachment. Então, de qualquer forma, vai ter algum tipo de movimentação para tentar tirar ele. O que a gente notou agora é uma movimentação de alguns republicanos. Só teve um deputado republicano que se manifestou até quinta-feira para a remoção, para o impeachment do Donald Trump, mas a gente viu alguns governadores, por exemplo, do estado de Maryland, do estado de Wyoming, se eu não me engano, mas a movimentação forte que está acontecendo é dos democratas. Só que o que a gente viu ontem, que na quarta-feira, né, com toda essa invasão do Capitólio, é que até os republicanos não estão a favor do que está acontecendo. Então, a gente viu até um que citou, que falou, olha, isso aqui tá parecendo uma republiqueta de bananas. Então, o que a gente pode esperar, realmente, é movimentações para poder passar uma imagem de que a democracia dos Estados Unidos não sofreu nenhum tipo de problema com essa invasão do Capitólio. E aí, outra coisa interessante, por exemplo, é ver, então, essas reações dos diferentes líderes de Estado do mundo. Então, diversos já criticaram o ocorrido. Mas a gente pega o caso, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que é um grande aliado do Donald Trump. A gente sabia que ele ia ficar ali numa situação um pouco desconfortável, porque ele realmente tem... Ele é bem aliado, ele segue muito de perto as ideologias do Donald Trump. Então, ele comentou, na verdade, sobre essa questão de... que houve um fraude nas eleições nos Estados Unidos e comentou também que houve um fraude nas eleições aqui no Brasil. E criticou, então, o voto eletrônico. O voto é interessante agora. A eleição foi justa e todas essas questões. E era uma oportunidade também para o Bolsonaro de conseguir se desvencilhar um pouco, de se desligar um pouco dessa conexão que ele tem com Donald Trump. Principalmente porque a gente viu que os democratas vão ter a maioria do Senado também. Então, ele vai ter ali uma oposição, Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, no Senado e com o democrata Biden na presidência. Então, teria sido uma oportunidade interessante para começar a passar um sinal para o Biden de que ele quer ter algum tipo de conexão com ele ou algum tipo de relação um pouco mais pragmática com o futuro presidente.
Mari, sobre esse ponto do Senado, eu acho bem interessante a gente comentar sobre essa virada de chave, né? Acho que primeiro pelo estado que trouxe essa vitória para os democratas, né? O estado da Geórgia, que é um estado tradicional republicano. O segundo motivo disso também foi a margem apertada, né, mostrando o quanto o Estado estava polarizado em relação aos republicanos e aos democratas. E o terceiro ponto também é o que isso significa para a governabilidade do Biden a partir de agora, né?
Lucas, é interessante porque o que aconteceu agora é que tem 50 democratas no Senado e tem 50 republicanos. Só que como a vice-presidente eleita, Kamala Harris, ela é a presidente do Senado, os democratas têm então na prática a maioria da casa. Só que é uma margem pequena, digamos, porque o Senado tem uma regra que se chama filibuster. Então, por exemplo, os republicanos têm agora o direito, eles podem usar esse filibuster, que é basicamente um método de obstrução, e quer dizer que eles podem parar qualquer legislação, bloquear qualquer legislação dos democratas que não tiver 60 votos. Então, vai facilitar a vida do Biden, com certeza. Ele vai poder eleger os seus representantes, as pessoas, os seus indicados com mais facilidade. Isso não vai ter nenhum tipo de problema. Só que também não quer dizer que a porta tá 100% aberta para qualquer legislação que ele quiser passar por causa desse famoso filibuster. Então, a gente já viu que tem gente que tá querendo, a gente pode esperar que esse debate ressurja com muita força, porque, por exemplo, até a própria Kamala Harris quer passar o Green New Deal lá nos Estados Unidos. Com esse filibuster é possível que ela tenha algum tipo de dificuldade, porque é uma pauta um pouco mais polêmica. Mas para o Brasil, é uma questão muito interessante também, porque nos últimos anos, a Câmara Democrata tava passando muita coisa de meio ambiente e estava sendo bloqueado pelo Senado. A gente viu que teve muito democrata que estava indo contra, especificamente o presidente Bolsonaro, as políticas ambientais do Brasil, e agora isso pode se facilitar um pouco com o Senado democrata também, com essa maioria. Tem que observar como é que vai ficar exatamente essa questão, se as coisas vão andar com muita rapidez e como é que vão as pautas, quais vão ser as pautas prioritárias. Isso é uma das coisas que a gente vai ter que observar. Outro elemento interessante, Lucas, é que agora o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Gregory Mix, já citou o nome do Bolsonaro. Então ele falou que ele pretende pressionar o presidente Bolsonaro sobre temas de direitos humanos, sobre temas indígenas. Então, que a gente pode esperar, então, pro Brasil, com essa maioria democrata no Senado, com a maioria democrata na Câmara, é que o Bolsonaro tem algum tipo de retaliação, algum tipo de dificuldade com as votações que podem acontecer.
E aí a gente volta naquele ponto que você estava tratando, né, Mari? O Bolsonaro, nesse momento em que poderia se posicionar de maneira mais pragmática, né, o próprio Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, a gente vê um movimento muito mais de sobrevivência política, né, de consolidação de um nicho do presidente do que de uma visão pragmática em relação aos Estados Unidos. Acho que um ponto interessante também para a gente colocar em perspectiva, quando a gente está falando agora sobre um Senado mais democrata, é que tudo bem, a gente tem essas regras de filibuster que você colocou, então não é como se os republicanos não tivessem nenhum tipo de poder de agência em relação ao que vai ser aprovado lá no Congresso, mas na prática a negociação agora passa a ser outra, né? Se antes o Biden tinha que negociar projetos um pouco mais moderados na Câmara para que eles tivessem mais chances de serem viabilizados no Senado, agora a negociação acaba sendo muito mais forte dentro das próprias facções dos democratas, né? Então a ala mais moderada vai ter que negociar com a ala mais à esquerda. E isso, como você bem pontuou, né, pode trazer aí algumas perspectivas negativas para o Brasil, acho que sobretudo nessa questão do meio ambiente, mas vários outros pontos que você trouxe, como direitos humanos também, a gente pode sofrer um pouquinho de retaliação. Né?
Exatamente, Lucas. E eu acho até interessante assim, a gente falar um pouco sobre o Partido Republicano e o que, que a gente pode esperar do futuro depois dessa invasão ao Capitólio. Então, até quando a gente trata de posicionamentos e coisas do tipo, porque o Partido Republicano, ele vai sofrer algum tipo de mudança, porque ele virou quase que um partido trumpista. O Trump tem muito poder, a gente notou, assim, principalmente nas eleições. Então, vai ser interessante a gente observar com essa invasão, todas essas questões, será que eles vão mudar? Como é que vai ficar? Como é que vão ficar os posicionamentos? Porque, por exemplo, saiu uma pesquisa de uma instituição que chama YouGov, que mostrou que 45% dos republicanos apoiaram ativamente as ações das pessoas que invadiram o Capitólio. Então, esses republicanos que são mais moderados, como é que vai acontecer? Como é que eles vão votar exatamente? Será que eles vão... A tendência é que eles se alinhem um pouco mais aos democratas? Será que o Partido Republicano vai, de fato, ficar com essa tendência um pouco mais trumpista? Então, vai ser interessante a gente observar mesmo, como você bem falou, a questão de negociação, como é que eles vão realmente... Ainda mais que o jogo mudou agora. Porque com os democratas na maioria do Senado, a negociação fica realmente muito mais facilitada para eles. E aí, resta saber se realmente essa invasão vai ter algum tipo de influência ainda maior sobre as negociações que poderiam ocorrer.
Eu acho que um dos primeiros impactos a gente já conseguiu ver, né, Mari? Alguns deputados, senadores, republicanos que estavam com a intenção de fazer objeções em relação à contagem de votos, recuaram depois que houve essa invasão lá no Congresso. Mas eu acho que é bem interessante a gente pensar essa perspectiva, né? Porque boa parte do sistema político estadunidense, né, americano, opera pela lógica do bipartidarismo. E aí a gente tem alguns cenários, né? Um deles seria os republicanos voltarem a ser o partido que eles eram antes do Donald Trump. O segundo seria o ex-presidente, né, futuro ex-presidente, sequestrar o partido e conseguir radicalizar um pouco mais as bandeiras dos republicanos. Agora, um terceiro cenário também seria o Trump tentar ganhar uma terceira via. Isso pode até acabar fortalecendo os democratas, né? Quando você vai ter ali a disputa pelo nicho dos conservadores, né? Republicanos brigando com trumpistas e os democratas um pouquinho mais unificados no campo liberal lá dos Estados Unidos, né? Então, de fato, é um cenário bem interessante da gente começar a pensar em tendências, né? E somado a isso, né, queria ouvir o seu comentário sobre isso, mas também somado a esse tema, a gente tem agora uma série de movimentações na Câmara e no Senado sobre o uso da emenda 25 da Constituição americana ou sobre um processo de impeachment do Donald Trump. Apesar da gente ter apenas mais 13 dias de Trump na presidência, a gente já vê uma série de movimentações em relação à abreviação do mandato.
Não, exatamente, Lucas. E agora vai ser interessante a gente observar a posse que vai acontecer no dia 20 de janeiro, do Joe Biden e da Kamala Harris. E a gente pode esperar também algumas nomeações. A gente já sabe que hoje, na quinta-feira, ele já anunciou alguns nomes para o Departamento de Justiça. São bem interessantes, nomes muito progressistas. Inclusive, um deles é um ex-indicado do Obama para a Suprema Corte. Então, a gente pode continuar esperando os nomes bem progressistas serem indicados e que tendem a passar agora que a gente está vendo que a maioria vai ser democrata na Câmara e no Senado.
Bom, é isso aí, né? Cenário muito desafiador no Brasil e nos Estados Unidos. É óbvio que a gente vai continuar a acompanhar todos esses temas aqui no podcast durante todo esse ano de 2021. Queria agradecer demais a participação do Diogo, da Fernanda e da Mariana aqui hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.